Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação, dessa vez aqui dentro de uma trincheira, para conversar um pouquinho sobre a importância do cuidado com o solo nas lavouras. Para isso a gente tem aqui o Osmar da Embrapa, que vai conversar com a gente. Osmar, o que que a gente está fazendo aqui nessa trincheira? Qual que é o objetivo de vocês com esse espaço aqui?
Então, o intuito nessa trincheira é mostrar o desenvolvimento do sistema radicular da soja em função de uma situação de solo boa e uma situação de solo com degradação física, ou seja, com compactação, como é mais conhecido. Então, esse efeito de compactação restringe o desenvolvimento do sistema radicular da soja, né, limitando o acesso a água e nutrientes. Como a gente pode ver desse lado aqui, a gente tem um desenvolvimento pleno das raízes da soja, ocupando todo o perfil do solo. Consequentemente, tem muito mais água disponível e como resultado, essa planta está muito menos sujeita a estresse hídrico.
O que a compactação do solo causa de dificuldades? Quais são ali os impactos de um solo compactado para as plantas da soja?
O solo compactado é o solo que perdeu qualidade estrutural, então ele diminui muito o espaço aéreo do arranjo dessas partículas e, consequentemente, diminui a taxa de filtração de água no solo, o armazenamento de água e é muito mais restritivo ao crescimento das raízes. As raízes têm que superar essa resistência que o agregado do solo oferece por estar compactado para crescer. Então, retarda o crescimento, diminui o crescimento.
E aqui a gente está na trincheira, fica fácil essa visualização, mas o produtor que está lá na lavoura dele, que não vai ter essa trincheira para conseguir olhar diretamente para o solo, como é que ele faz para verificar se o solo dele está compactado ou não?
Bom, tem diversas formas de acessar ou fazer um diagnóstico dessa desestruturação de solo, inclusive uma metodologia desenvolvida pela Embrapa, parceria com a Universidade de Londrina, que é o diagnóstico rápido da estrutura do solo, é possível ter esse diagnóstico numa camada de 20 até 25 centímetros de profundidade. É uma boa ferramenta. Existem outras ferramentas, como a resistência do solo à penetração, que se usa muito em agricultura de precisão, como esse gráfico que a gente vê aqui atrás da trincheira, que ela indica então o quão duro está esse solo, quão é difícil penetrar uma haste ali do equipamento que está medindo essa resistência à penetração, que simula uma resistência também que a raiz enfrentaria. A abertura de trincheiras no campo e o diagnóstico ali dessa trincheira, uma análise visual, uma análise do formato do agregado, da resistência dos agregados, também é possível fazer por um diagnóstico, mas já exige um pouco mais de trabalho. Então, no campo, de fato, não é muito fácil fazer os diagnósticos. Exige um treinamento, exige uma capacitação técnica, mas assim, a sensibilidade do produtor de olhar um desenvolvimento de raiz por meio de uma retirada de plantas, com uma pá, uma coisa assim, já facilita e dá um indicativo se tem um desenvolvimento razoável da raiz da soja ou não.
E aí, pelo que vocês acompanham, pela experiência de vocês, é uma preocupação crescente por parte do produtor se preocupar com o solo, fazer um manejo adequado desse bem que ele possui?
Sim, felizmente vem crescendo essa preocupação. Aqui mesmo é muita gente que passa preocupado, então essas informações estão chegando, que a gente precisa muito trabalhar a parte de solo. Relatos aí de bons produtores, de bons técnicos, que dizem que de fato mudaram suas produtividades quando eles passaram a olhar do solo para baixo e não como faziam antes, olhar só da planta, só para cima. Tentavam tudo que era possível em termos de insumos para a planta e não havia resposta. No momento que eles trabalharam a parte de solo, conseguiram respostas produtivas. E não é por menos, a gente sabe, principalmente por meio de armazenamento de água no solo, que a água é o principal insumo que a planta tem, faz com que ela aproveite seu potencial genético, adubação, todos os tratos fitossanitários. Se não houver água, tudo isso se anula, né? E nesse caso aqui, numa situação compactada como a gente gerou aqui, a taxa de infiltração de água no solo caiu 10 vezes. São 10 vezes menos água entrando para o solo, 10 vezes menos água sendo guardada. E água que não é guardada ainda gera problema de erosão quando ela escoa na superfície. Então, nessa situação aqui, uma situação compactada, com uma compactação induzida, a taxa de filtração menos de 15 milímetros por hora, enquanto que no perfil natural mais de 150 milímetros por hora.
E tudo isso reflete na produtividade na hora da colheita?
Obviamente. É garantia de produtividade e garantia de estabilidade, né? Porque se houver muito mais água a ser explorado, o efeito de veranicos, o efeito de secas é reduzido.
Agora que a gente já abordou os problemas que um solo compactado causa, como o produtor faz para identificar isso, uma vez identificado esse problema, que alternativas o produtor tem, o que, que ele pode fazer para tentar recuperar o seu solo na sua propriedade?
Ótimo, aí a gente vai para a ferramenta que de fato faz esse trabalho de construção de perfil de solo, de melhoria do solo, que são as próprias plantas. Mas aí, infelizmente, as melhoradoras de solo não são as plantas produtoras de grãos, não é a soja, o milho, o feijão, o trigo. Apesar delas contribuírem, obviamente, em cada cenário, todas elas estão produzindo raízes, mas as que têm grande potencial de produzir raiz e parte aérea, que também é preciso dentro de um plantio direto de qualidade, são as plantas de cobertura de solo, são aquelas que a gente tem que inserir no sistema de alguma forma para compensar o que as plantas produtoras de grão não fazem completamente, deixam a desejar.
Quais seriam as opções aí que o produtor tem de plantas para realizar esse trabalho?
Bom, aí as opções são diversas e elas têm que ser arranjadas com cada realidade, então não posso dar receitas prontas. Eu vou citar alguns nomes de espécies aqui que se adequam muito bem, mas elas têm que ser encaixadas e trabalhadas tecnicamente as realidades que lhe cabem, né? Por exemplo, você tem um milheto, uma cultura excelente, produção de raízes, produção de biomassa muito rápido e tal, mas ela tem uma decomposição rápida de palhada, uma persistência pouco de palhada na superfície. Então ela tem que ser adequada ou trabalhada em consórcio com outras culturas ou fazer uma outra cultura na sequência para garantir palhada na superfície, quando é possível. Chega numa situação de centro-oeste, tem um período seco que não consigo produzir palha, então acaba limitando o uso dessas plantas de cobertura. Mas continuando, existem outras espécies, como por exemplo, uma das mais usadas, a Brachiaria rosiziensis. Fantástica, uma planta de cobertura excelente para sistema, para regiões tropicais ou de transição climática, mais quente. É uma gramínea tropical, exige mais calor, mas ela apresenta um crescimento radicular fantástico. Profundidades de 3, 4, 5 metros de exploração no perfil, coisa que a soja e o milho não faz. E além de ofertar uma palhada fantástica. Temos outras espécies, obviamente, as crotalárias, muito indicadas no controle de nematóides, mas também trabalham o solo com raiz, com adição de biomassa, né? Menos que as gramíneas. O sorgo sudão, que é uma forrageira, mas se encaixa muito bem nessas coberturas de solo, porque tem crescimento rápido. Então, com 30, 40 dias de cultivo no campo, te oferta uma palhada fantástica, um sistema radicular muito amplo.
Inclusive, para poder verificar melhor essa questão, vocês montaram ali um painel com a demonstração dessas raízes para o produtor conseguir ver na prática o tamanho do benefício que isso traz. Né?
Exato. Aqui a gente tem no show rural aqui 5 espécies e mais um mix de cultura mostrando essa aplicabilidade dessas espécies como plantas de cobertura, como manejo de solo. E aí, como dito, né, a gente tem esse painel com as raízes expostas, então essas raízes foram produzidas em tubos de PVC com solo misturado à areia para facilitar a lavagem e a exposição das raízes. E são expostas aí mostrando justamente o potencial de crescimento de raízes. Algumas espécies aí, como o milheto, o capim-sudão, a braquiária, com 60 dias de cultivo, com um sistema radicular de 3 metros de profundidade. Aí, fazendo uma extrapolação desse crescimento de raízes para uma situação de ocupação de campo, se consegue até 25 toneladas de produção de raiz. É uma coisa que é negligenciada. A gente olha para a produção de parte aérea e, em algumas situações, a produção de raiz chega a duplicar a produção de parte aérea. Ou seja, é extremamente importante, porque estou introduzindo carbono no solo. Raiz, assim como a palha, contém carbono, mas ela vai estabilizar muito mais lá no solo, vai gerar matéria orgânica, vai produzir bioporos, ou seja, os canais que vai circular água, o oxigênio no solo, que são fundamentais. Vai sustentar a atividade microbiana no solo. Então, completa todo esse ciclo aí. Então, extremamente importante, até repetindo, as plantas de cobertura, elas completam que as culturas que a gente extrai o grão, que nos interessam economicamente, deixam a desejar no sistema. Então, o nosso esforço técnico é encontrar momentos, situações, adequações no sistema de produção onde eu possa usar as plantas de cobertura, aumentando a diversidade de espécies e completando esse trabalho biológico e físico no solo que as nossas culturas que geram riqueza estão deixando a desejar.
nessa busca por essa adequação do momento para realizar esse cultivo dessas plantas de cobertura, o produtor vai ter que deixar alguma parte de ser produzida por grãos na safra ou na safrinha. Como fazer o produtor entender essa importância de que, de repente, ele vai ter uma renda menor em uma safra, mas que isso vai ser compensado lá na frente?
Não necessariamente ele tem que deixar de produzir. Existem alternativas, como, por exemplo, o consórcio de milho com braquiária. Ela atende plenamente esses quesitos, né? É, obviamente que existem ajustes técnicos, tem algumas dificuldades, né? Tem que estar preparado para isso, mas é possível sem abrir mão da cultura que te dá renda, que no caso o milho. Em alguns cenários, sim, aí se faz necessário abrir mão de um cultivo sequencial à soja, principalmente naquelas regiões onde tem uma oferta hídrica mais restrita, onde você não tem um longo tempo de produção por falta d'água. Consequentemente, mesmo abrindo mão em parte, um percentual da tua área para produzir biomassa e raiz, a resposta vem por meio da produtividade da cultura principal, que é a soja e o milho. Não, a gente não perde dinheiro por fazer isso. Aliás, nos experimentos, nos ensaios que a gente tem de longa duração, se ganha. O que precisa ter é um planejamento de ciclos de longo prazo. Quem faz aquela conta só pela safra, pelo ano, não consegue ver vantagem econômica. Quem tem a produtividade acumulada dentro dos seus ciclos planejados de rotação e diversificação tem ganho de produtividade e ganho econômico.
E aí, para realizar esse planejamento, a escolha das cultivares mais adequadas para cada realidade, a importância do produtor buscar orientações de um profissional, buscar para fazer tudo direitinho conforme tem que ser.
Isso, é claro que existem produtores muito bem preparados tecnicamente, né? Hoje o acesso à informação está fácil, mas assim, quando se tem uma insegurança em relação a isso, é bom sentar com alguém que de fato entenda, com preparo, um cara que consiga te dar um planejamento em relação a isso, porque faz parte de uma agricultura eficiente ter planejamento nas ações que a gente faz, é o sucesso de tudo.